e instabilidade na região, garantindo maior capacidade de resposta caso o conflito no Oriente Médio se intensifique. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
E olha, a novela do Uber Moto em São Paulo ganha mais um capítulo após a prefeitura, aliás, após aquela decisão, né, que obrigava a prefeitura de São Paulo a autorizar o serviço. A Júlia Firmino está de volta aqui com a gente, tem mais detalhes. Ô, Júlia, quais são as últimas informações aí a respeito desse assunto? Bom dia para você.
São tantos capítulos, né, Nonato? Bom dia para você, para quem está com a gente aqui se informando na programação da Pan. Essa nova decisão agora da Justiça suspendeu aquela primeira decisão que obrigava a Prefeitura de São Paulo a permitir e a credenciar a própria Uber nesse serviço de moto app, ou seja, permitia que a empresa oferecesse o serviço de moto app aqui na capital paulista. Com isso, então, o serviço continua proibido na cidade até uma nova decisão na justiça ser tomada. Os motoristas e usuários da modalidade seguem, então, sujeitos à fiscalização e também à multa se desobedecerem essa nova norma. O desembargador, que foi Borelli Tomás, afirmou que a segurança no trânsito e a proteção à vida devem prevalecer a qualquer prejuízo econômico que foi causado por esse atraso aí nessa liberação dessa operação. Essa suspensão, a gente lembra, Nonato, também cancela, por enquanto, a obrigação da própria prefeitura de credenciar a Uber e a multa também prevista no descumprimento. Em decisões anteriores, a gente destaca, ainda no começo do ano, o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, já tinha suspendido parte dos requisitos que eram exigidos pelo município, entendendo que essas obrigações invalidavam a competência da União, ou seja, se sobrepunham sobre a própria lei federal. Entre as regras suspensas estão, então, a exigência da placa vermelha para essa operação e de seguros com coberturas de valores superiores aos previstos na própria lei federal. Moraes também afirmou que as exigências impostas pela Prefeitura poderiam inviabilizar essa operação do transporte de passageiros por motocicletas aqui na cidade de São Paulo, uma novela que tem aí rendido muitos capítulos, mas claro, a gente vai acompanha também os desdobramentos, a fala da prefeitura, a fala da própria Uber e traz aqui ao longo da programação da Jovem Pan. Volto com vocês.
É isso, Júlia Firmino atualizando para a gente essas informações e é bem o que a Júlia destacou, é uma verdadeira novela e longa e quem fica no meio é o usuário, se você vai usar ou não esse tipo de transporte. Cada um tem a sua decisão, mas de qualquer modo tem semana que está valendo, outra semana já não vale mais. E assim vai, a gente segue acompanhando de perto. Muito obrigado, Júlia Firmino.
E ontem, Nonato, eu conversei com um mototáxi, na verdade ele não é mototáxi, ele é moto Uber, né? Ele faz entregas e ele me disse que ele é contra essa liberação, que ele acha muito arriscado, ele acha que tem muita gente que não sabe, ali a categoria muito desunida, tem gente que usa também a moto para o mal, para assalto e tal. Então, eu conversando com ele, eu achei interessante, a própria categoria não está de acordo ainda, não houve ali uma conversa com a categoria para saber se eles querem ou não a regulamentação do mototáxi aqui em São Paulo. Vamos continuar acompanhando.
Eu ouvi de um motociclista que ele também não pegaria esse tipo de transporte numa cidade que tem um trânsito tão pesado quanto o de São Paulo. Ele falou, sou motociclista, mas eu não assumiria, eu não pegaria esse tipo de transporte numa cidade do tamanho de São Paulo.
O risco é muito grande e eles não têm nenhum tipo de seguro, respaldo por parte dos aplicativos. Então, muita coisa ainda precisa ser revista. A gente vai seguir também acompanhando esse tema. Agora, o Brasil proibiu a produção e a venda do foie gras. Você já comeu foie gras? Pois é. É uma das iguarias ali da culinária, cara, inclusive, uma culinária francesa. E a decisão levou em conta o apelo dos defensores dos animais, mas pode ainda gerar uma reação dos produtores lá do país europeu. Paulo Edson Fiore.
Uma polêmica que não é nova na gastronomia brasileira ganha outro capítulo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou uma lei que proíbe a produção e a venda de foie gras no Brasil. A lei veda a alimentação forçada de animais por meio de técnicas mecânicas ou manuais para induzi-los a comer além do limite de satisfação natural. O foie gras é fabricado pela inserção de um tubo na garganta de patos e gansos para forçá-los a ingerir grandes quantidades de alimento, causando o crescimento acelerado do fígado, que é a base do patê. Quem violar a norma, que entrará em vigor em 6 meses, poderá ser condenado a penas de prisão de 3 a 1 ano, além de multas e outras sanções administrativas. Para quem consome a iguaria, como é o caso do Jaime, a medida gerou surpresa.
Eu compro sem saber que para mim é só um patê de fígado. Não sabia que tinha crueldade animal envolvida. O que tem a ver com maus tratos animais é válido, né? Mas a questão é o que vai acontecer, se alguma pessoa vai perder emprego também por conta disso.
O deputado Fred Costa, relator do projeto de lei, argumentou que a técnica aumenta a mortalidade animal em até 25 vezes em comparação com outros métodos de criação. Organizações de proteção animal pressionaram ativamente pela aprovação da lei, com abaixo-assinados e cartas abertas ao presidente Lula, apoiadas por bancadas parlamentares ambientalistas e de direitos dos animais no Congresso. 1 quilo da iguaria pode custar até R$ 2.000. Na França, a associação comercial que representa os produtores do setor alertou que a medida representaria uma primeira violação do recente acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul e pediu intervenção diplomática do bloco para impedi-la. Com a sanção, o Brasil torna-se o segundo país da América Latina, após a Argentina, a adotar uma proibição abrangente desse tipo de produto.
7:34, depois de um curto cessar-fogo, Estados Unidos e Irã não mostram sinais de entendimento para pôr fim à guerra iniciada em fevereiro. O conflito ameaça se espalhar, com rebeldes hutis atingindo petroleiros no Mar Vermelho e a Arábia Saudita revidando com bombardeios ao Iêmen. Para avaliar os reflexos para o mundo desse conflito no Oriente Médio, nós convidamos o professor Alexandre Pires, professor de Relações Internacionais do IBMEC. Professor, muito bom dia, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã, muito obrigado por nos atender. Eu já começo perguntando ao senhor por que é que a gente teve de novo um cenário de recrudescimento desse conflito, à medida em que a gente tinha um cessar-fogo, que parecia frágil, mas volta e meia a gente tinha declarações dos Estados Unidos dizendo que se caminhava para um entendimento. Por que é que isso desandou, professor? Mais uma vez, bem-vindo.
Bom dia, Roberto. Nós temos uma situação muito peculiar, né? Ou seja, o governo Trump tem seus interesses. Nós temos que entender qual é o interesse do Irã nesse momento. Nesse momento, o Irã vê ali o Estreito de Hormuz como um ativo estratégico, como seu grande poder de barganha. E claro, né, esse Estreito de Hormuz ele é dividido territorialmente entre Irã e Omã. Mas o Irã pretendia impor um controle sobre todo o estreito. E os Estados Unidos resistiam a isso. As minas que haviam ali do lado de Omã, que foram colocadas pelo Irã, estão sendo e continuam sendo desmanteladas. E navios que circulavam por ali, depois que os Estados Unidos começaram a liberar aquela área, foram atingidos. E isso levou a essa nova ignição aí, do conflito que agora, como você bem colocou na abertura, ele já se tornou um conflito regional. Todos nós temíamos isso, mas agora nós tivemos a confirmação dessa regionalização, porque uma frente liderada pela Arábia Saudita fez um ataque ali contra os rebeldes hutis no Iêmen. Então o conflito realmente está se espraiando naquela área toda, Líbano, agora Iêmen, Arábia Saudita, com ataques no Mar Cáspio, que é ali uma região, digamos, mais próxima da Rússia, entre Irã e Rússia. Então, o conflito realmente mudou de configuração.
Professor, ontem a gente teve uma notícia de que os Estados Unidos ofereceram uma proposta para o Irã que foi recusada. Segundo o Irã, a recusa aconteceu por conta que o cessar-fogo seria apenas temporário e eles queriam um cessar-fogo definitivo. O que o Irã ganha mantendo? O que eu sinto, professor, é que ele está cada vez mais puxando a corda. Ele percebeu que ele tem um poder poder ali em mãos, né? Que é o Estreito de Hormuz, é um poder econômico, né? Muito grande. Então, o que que o Irã ganha e o que os Estados Unidos podem fazer a partir de agora, já que há um enfraquecimento dessa imagem de Donald Trump perante ali a autoridade nesse processo, né? Trump não tem mais o domínio sobre essa guerra como ele achava no começo que ele teria, né, professor?
Bom dia, Márcio. Exatamente. A grande situação é que teve aquele momento do cessar-fogo que vocês colocaram, em que os alvos militares, em torno de 20 mil, já haviam sido atingidos por Israel e pelos Estados Unidos. Depois dali, começaria uma destruição da economia iraniana, né? Israel chegou, inclusive, a fazer ataque a uma ponte. E agora nós estamos vivendo esse momento, ou seja, o Irã não se entregou, não se rendeu, tem mostrado isso que você colocou, uma capacidade de resiliência, de ataques, de resistir, de atingir alvos na região, e os Estados Unidos agora reengajam no conflito, tendo justamente que fazer o que eles não queriam, né? Que é começar a deteriorar, degradar a economia iraniana. E, por um outro lado, o Irã ele não tem mais uma linha política clara, existe um conflito interno dentro ainda daquele governo. Ou seja, então as posições não estão claras com relação ao que eles querem. Do ponto de vista de interesses em comum, não há nenhum, né? Ou seja, sem interesses em comum, não há o que fazer. Então, por meio da força, seja o Irã tentando controlar o Hormuz, seja Estados Unidos tentando controlar o Hormuz, ambos estão tentando forçar ali que alguém aceite que é do melhor interesse o fim do conflito. Só que tem um detalhe importante, né? Existe aí durante a semana a confirmação, com dados de inteligência, de que o Irã estava reconstruindo com muita velocidade aqueles lugares de atividade nuclear que haviam sido destruídos. E isso sinaliza para os Estados Unidos, para Israel e para outros atores que o Irã não abriu mão e não vai abrir mão dessas pretensões nucleares, que é uma questão, digamos lá, o que a gente fala, não, uma linha vermelha que os Estados Unidos não vão permitir que o Irã cruze.
Pois é, professor, e por outro lado, também a gente teve ações do Irã contra bases americanas, e que muitas delas usando tecnologia que talvez o Irã não tivesse. E daí veio a desconfiança de que talvez os russos estivessem auxiliando os iranianos, não diretamente, mas de qualquer modo indicando o caminho para esse tipo de ataque. O Trump ontem disse que seria muito ruim para todo mundo se Rússia e China auxiliassem o Irã, até mesmo com fornecimento de armamento. Mas aí vale lembrar que o Ocidente também armou a Ucrânia contra os russos, no conflito dos russos. O que é que tem de retórica nessa história toda, quando ele diz que seria muito ruim se descobrisse que russos e chineses estariam auxiliando os iranianos? E vale a gente destacar aqui também, colocar entre parênteses, que a relação do Trump com o Putin aparentemente é ok, assim como com o próprio Xi Jinping. Ele disse, não acredito que eles farão, mas se fizerem, será muito ruim. O que é que tem de retórica nessa história e de que possa também virar algo maior ainda, professor?
De concreto, o que nós temos é uma parceria, desde o início ali do conflito com a Rússia e a Ucrânia, em que o Irã forneceu tecnologia de drones para a Rússia. Uma fábrica em conjunto foi montada ali numa província próxima do Mar Cáspio, na Rússia, uma fábrica russa-iraniana. E muito da tecnologia que a gente chamaria de aviônica, que é aquela questão da precisão dos drones, é fornecida pela Rússia. Então eles pegaram lá os drones, o Shabat, uma versão, e fizeram uma versão melhor, e obviamente essa tecnologia está compartilhada. Do lado da China, nós sabemos que a China tem comprado petróleo iraniano nos últimos anos e pago com itens necessários para vários setores da economia iraniana. Isso foi interrompido por causa do conflito ali no Golfo, mas nós temos que lembrar que existe uma ponte terrestre, que é o Afeganistão, por onde mercadorias e insumos, produtos chineses, podem chegar até o Irã. Então, os Estados Unidos desconfiam de algo que, na verdade, ninguém disse que havia cessado. Ou seja, então eu acredito que, na verdade, é uma ameaça velada do Trump, diplomática, ou seja, antes de acusar, ele sabe que isso está acontecendo, mas antes de acusar, né, ele indica que gostaria que isso parasse. né? Ou seja, olha, não quero que aconteça, confio em vocês. Mas esse comércio entre os três países, ele não cessou, né? Não tem nem por que cessar, né? Porque eles não são partes beligerantes. Então deve ter sim muita inteligência indicando que essa reposição de estoques iraniana e um avanço tecnológico do seu armamento nesse curto período pode ter componentes russos e chineses sendo utilizados. Detalhe, Nonato, não necessariamente que são armas, tá? Podem ser eletrônica, memórias, né? Ou seja, componentes de uso civil que podem ser redirecionados para fins militares.
Professor Alexandre Pires, muito obrigado por atender a Jovem Pan, trazer aqui o esclarecimento, a opinião do senhor a respeito desse momento que a gente vive no Oriente Médio. Um bom fim de semana aí.
Igualmente, uma satisfação.
Obrigado.
Gente, o PT lança hoje a candidatura de Fernando Haddad ao governo de São Paulo. João Vitor Revedilho está aqui com a gente ao vivo já para falar dessa convenção que vai acontecer no interior do estado. Oi, João, bom dia.
Tudo bem, Márcia? Muito bom dia para você, para o Roberto Nonato, para quem está nos acompanhando aqui no Jornal da Manhã neste sábado. Pois é, o PT lança hoje a candidatura de Fernando Haddad ao Palácio dos Bandeirantes. Esse evento vai acontecer daqui a pouco em Campinas. Inclusive, eu e a nossa equipe, meu repórter cinematográfico, o Helder, também já estamos indo já para Campinas. Mas antes, claro, espaço para informação aqui no Jornal da Manhã, para quem nos acompanha tanto na TV quanto no rádio. O PT já bateu o martelo e definiu o slogan da campanha de Fernando Haddad, vai ser Desperta SP. O objetivo desse slogan é dar maior transparência, na verdade, mostrar ali os possíveis defeitos do governo de Tarcísio de Freitas nesses últimos 4 anos. Então, o PT deve bater muito na questão das privatizações, como, por exemplo, da Sabesp e, principalmente, das linhas de metrô e da CPTM. Lembrando que, na quinta-feira, nós tivemos aí um incêndio na linha 12 Safira, em que a estação a linha 12, a linha 11, 12 e 13ficaram fora de operação durante quase que o dia inteiro. Então o PT deve muito bater nisso. E essa falta de operação aconteceu 3 dias após a entrega das linhas para a Trivia Trens, né? Ela nega toda a irregularidade, mas o governo de São Paulo logo depois acionou a retomada da operação via CPTM. Então o PT deve bater muito nessa questão das privatizações. Outro ponto que o PT também deve investir, Márcio Nonato, é na questão da segurança pública. Então, para eles, o governo do estado falhou em alguns aspectos da segurança pública e também no alto número de moradores de rua, de acordo com o PT, mas que quase dobrou o número de moradores de rua aqui no estado de São Paulo. Então, esses devem ser os principais investimentos desse slogan Desperta SP, para tentar ali mostrar possíveis, o que o PT considera como defeito ali do governo Tarcísio de Freitas nos últimos 4 anos. Essa convenção de Fernando Haddad, vale lembrar, terá a participação do presidente Lula, que também já está seguindo para Campinas, também do vice-presidente Geraldo Alckmin, e vai confirmar também Márcio França como vice na chapa de Fernando Haddad. Márcio França, que é do PSB, a convenção do PSB, que também confirmará o Márcio França, acontece apenas no próximo dia 31 aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. A gente vai continuar acompanhando, eu volto daqui a pouco aqui no Jornal da Manhã, trazendo todos os detalhes dessa convenção. Márcia Nonato.
Bom trabalho então para você, João. Até já.
O governo federal reduziu o bloqueio de despesas do orçamento de 2026 em mais de 5 bilhões e meio de reais. Quem tem os detalhes para a gente é o repórter André Anelli.
O bloqueio estava em 23 bilhões e 700 milhões de reais e caiu para 17 bilhões e 900 milhões. O governo havia aumentado a contenção de gastos em maio para dar conta do pagamento do benefício de prestação continuada, o BPC, e de benefícios da Previdência Social, diante da pressão da fila do INSS em ano eleitoral. O que motivou o afrouxamento no orçamento foi a diminuição de gastos obrigatórios com pessoal e encargos sociais, benefícios previdenciários e o próprio BPC, segundo o relatório de avaliação de receitas e despesas primárias do terceiro bimestre do ano. Gastos da saúde e abono e seguro-desemprego, por outro lado, aumentaram. O resultado final foi uma diminuição de gastos obrigatórios totais, o que vai abrir margem para despesas com investimentos e custeio da máquina. O presidente Lula comparou o orçamento da União a uma manta de avião. Segundo ele, ambos não cobrem da cabeça aos pés.
A gente tem sempre um orçamento muito apertado. Eu dizia que o cobertor, o orçamento da União é como uma manta de avião. Você vai naqueles... Você já viajou longe numa cadeira econômica? Já? Não vou nem falar da comida, vou falar da manta. É que você começa a sentir frio da cabeça aos pés. E a desgraçada da manta não cobre a cabeça aos pés. Você vai ter que escolher o que você quer cobrir. O orçamento da União é assim. O orçamento da prefeitura é assim. O orçamento da SBPC é assim. O orçamento do sindicato é assim. O orçamento nunca permite que a gente faça tudo que é preciso fazer. Como tem gente que não gosta de fazer tudo, é melhor ser assim.
Durante evento em São Paulo, o petista também contestou as cobranças por ajuste nas contas públicas.
Você não vê um jornal escrever a matéria, nosso governo está gastando um trilhão, sabe, com juros, poderia estar gastando com educação. Não, você pode pegar que as primeiras matérias do final de dezembro, começo de janeiro, é cobrando o fiscal. Porque cobrar o fiscal significa garantir o pagamento, sabe, dos juros. Então, nesse lenga-lenga, nunca sobra dinheiro para fazer as coisas necessárias.
As declarações foram dadas durante participação no encontro Lideranças do Sistema de Ciência e Tecnologia no Brasil. Na ocasião, Lula também criticou quem se opõe aos investimentos do governo em educação. Segundo ele, gasto é pagar um trilhão de juros da dívida do país. De Brasília, André Anelli.
O Gesualdo Almeida segue aqui com a gente comentando os principais assuntos nessa manhã. O Gesualdo, essa manta não vai ficar mais curta com esse desbloqueio? E é natural que ele venha agora ou é só porque a gente está num ano eleitoral?
E vamos lembrar que é um ano em que houve recorde de arrecadação. Logo, não falta dinheiro. O que se tem é um gasto exagerado por parte do governo. Claro, o Lula não deixa de ter razão quando ele fala que muito dessa dívida vem por conta do pagamento de juros, em razão desse valor exorbitante de juros fixados pelo Banco Central para o controle da inflação, inflação essa que decorre dos próprios gastos do governo, o que se torna um círculo vicioso. Mas a liberação desses valores de orçamento nesse momento de 5,7 bilhões para previdência, para questões sociais, sempre tem um aspecto eleitoral, né? Num momento desse em que é necessário a disputa por votos e a disputa é muito arrinhada, tanto para o lado de cá quanto para o lado de lá, conseguir-se alguns votos é muito benfazejo. E um dos instrumentos utilizados pelo governo nesse momento é a liberação de verbas para aquele público com o qual ele mais conversa, principalmente aqueles que se valem de benefícios previdenciários. Entretanto, a dívida vem aumentando ano a ano, não é só nesse momento. O Lula herdou uma dívida pública de 71% do PIB e já está em 81% do PIB, com projeção de chegar em 100% do PIB. Um aumento de 10% da dívida pública em 4 anos não se deve apenas ao gasto do governo com juros, mas sim ao gasto desmesurado que o governo faz em todos os aspectos. Gasta demais, embora arrecade como nunca.
Obrigada, Gesualdo Almeida. E o sistema de pagamento do Pix ganha reconhecimento agora internacional. Um assunto para o Marco Viana.
Pois é, e esse reconhecimento veio de um dos principais organismos internacionais da economia. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, elogiou o Pix e disse que o sistema de pagamentos instantâneos foi um dos grandes responsáveis por modernizar o sistema financeiro brasileiro. Segundo o relatório, o Pix aumentou a concorrência entre os bancos, facilitou a vida da população e ampliou o acesso de milhões de brasileiros aos serviços financeiros. Mas o fundo também fez um alerta. Disse que o Banco Central precisa de mais estrutura para acompanhar esse crescimento. A recomendação é garantir mais recursos para o funcionamento da instituição. reforçar o quadro de servidores e modernizar as regras para enfrentar possíveis crises no sistema bancário. O relatório também trouxe uma notícia positiva para a economia brasileira. O FMI aumentou a previsão de crescimento do país para 2,4% neste ano, resultado puxado pela força do consumo interno e também pelas exportações de petróleo. Mesmo assim, o cenário ainda exige atenção. A inflação deve continuar acima da meta e a dívida pública pode crescer ainda mais nos próximos anos, caso o governo não adote medidas para controlar os gastos. Entre as sugestões estão mudanças em despesas consideradas pouco eficientes e um ajuste gradual das contas públicas. O fundo também alerta para riscos externos, como os conflitos no Oriente Médio e o aumento das tarifas dos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros, fatores que podem e devem afetar diretamente a economia brasileira. Por outro lado, o acordo entre Mercosul e União Europeia é visto como uma grande oportunidade para aumentar as exportações brasileiras nos próximos anos.
O presidente Lula pediu que pesquisadores desenvolvam projetos de ciência e tecnologia robustos o suficiente para justificar a exclusão do arcabouço fiscal. As informações chegam com Daniel Lia.
Em reunião com lideranças da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, defendeu que projetos científicos fiquem fora do arcabouço fiscal. Mas, para isso, destaca que precisam ser consistentes.
Se a gente quiser resolver os problemas do país, a gente vai ter que criar projetos. Projetos que tenham começo e fim. Projetos que tenham sustentação. Para a gente tentar discutir que aquele projeto tem que estar fora do arcabouço fiscal. Ou seja, é preciso convencer o Senado, convencer a Câmara dos Deputados, de que se a gente quiser chegar na ciência e atingir um patamar em 10 anos, nós temos que dizer, durante 10 anos, nós temos que ter tais investimentos, tem que acontecer tais coisas para a gente poder resolver o problema do Brasil.
Lula abordou ainda um tema sensível ao país, as terras raras. Para ele, se não houver investimentos robustos em pesquisas nessa área, o Brasil ficará para trás.
Se você não investe em pesquisa, você não vai achar nada. Não vai achar. O que é essa tal de terra rara, de minério escrito? Ou seja, se a gente não pesquisar e não investir, sem saber se vai dar certo ou não, a gente não vai entrar nessa disputa. A gente vai ficar vendo o Trump brigar com o Xi Jinping. E como o Brasil tem um potencial extraordinário, nós temos que nos qualificar para que a gente seja dono do que nós temos no nosso território. O Brasil não será exportador de terras raras, sabe, de minerais críticos e matérias.
O petista acrescentou que o Brasil precisa de um plano de defesa envolvendo as Forças Armadas.
Eu já falei para as Forças Armadas que eu quero um plano de defesa nesse país. Alguma coisa séria. Porque não é possível um país com 16.800 quilômetros de fronteira seca, 8 mil quilômetros de costa marítima, mais 5 milhões e 700 quilômetros de água, a nossa responsabilidade, mais a maior reserva florestal do mundo, 12% de água doce, uma riqueza mineral que a gente ainda não sabe, na terra e no mar, e a gente esteja tão desprovido de defesa.
Ele ressaltou que o país não pode ficar vulnerável e citou a Guerra do Paraguai.
Qualquer dia o que o resolve invadir o Brasil e vem aqui, sabe, nos criar problema. Ah, é difícil. É difícil não. O Paraguai um dia invadiu o Brasil, a Argentina e o Uruguai da sua vez. Para fazer coisa boa, o cara tem que pensar. Mas para fazer loucura, o cara não precisa pensar.
Lula convocou cientistas e pesquisadores a apresentarem projetos sustentáveis a fim de convencer a sociedade da importância da ciência e tecnologia.
O governo Lula, gente, diz que 16% das exportações do nosso país para os Estados Unidos vão ser taxadas com até 37,5%, uma taxa alta, diante do impacto. O Planalto quer agora buscar novos mercados enquanto tenta negociar com a Casa Branca. André Anelli.
A nova estimativa do governo federal é que 47,3% das exportações brasileiras aos Estados Unidos serão atingidas por tarifas impostas por Donald Trump. O cálculo considera as tarifas de 12,5% anunciadas na quinta-feira, as de 25% anunciadas na semana passada e a sobretaxa aplicada ao aço e ao alumínio anunciada no ano passado, tudo pelo governo norte-americano. Segundo a estimativa, 16,5% das exportações serão alcançadas pelas duas medidas aplicadas após investigações comerciais e, portanto, estão sujeitas à sobretaxa acumulada de 37,5%, caso de produtos como máquinas e equipamentos, vários tipos de madeira, gorduras e óleos, calçados, móveis e confecções. No caso do agronegócio, segundo a CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, os produtos alcançados simultaneamente pelas duas investigações representam aproximadamente 32,9% do valor das exportações brasileiras do agronegócio para os Estados Unidos. Em entrevista coletiva após visitar a Avibraz, em Jacareí, no interior de São Paulo, o vice-presidente Geraldo Alckmin voltou a classificar o tarifaço como medida injusta e descabida. Alckmin também disse que o governo vai continuar trabalhando para ampliar os mercados compradores dos produtos brasileiros e que o governo vai seguir aberto ao diálogo com os Estados Unidos. De Brasília, André Anelli.
O procurador-geral do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, responsável por pedidos de prisão contra líderes como Vladimir Putin e Benjamin Netanyahu, foi afastado do cargo. Acompanhe com Paulo Edson Fiori.
Fontes diplomáticas confirmaram que a Assembleia dos 125 Estados-membros do Tribunal Penal Internacional decidiu destituir o procurador-geral Karim Khan. Ele responde por agressão sexual contra uma integrante de sua equipe. Khan deixou suas funções em maio de 2025 para se defender das acusações apresentadas por uma de suas colegas de trabalho após a abertura de uma investigação no ano anterior. Em uma votação sigilosa, realizada durante uma reunião extraordinária a portas fechadas na sede da ONU em Nova York, 82 Estados-membros votaram a favor de destituir o britânico. Eram necessários, no mínimo, 63 votos para sancioná-lo. Khan, de 56 anos, foi suspenso no mês passado pela mesa da Assembleia dos Estados Parte, um órgão executivo crucial do TPI, composto por 21 membros, que convocou a reunião da sexta-feira. De acordo com o tribunal, a suspensão não é indicativa do resultado final do caso. O procurador-geral já tinha sido afastado do processo emblemático do TPI contra o ex-presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, por crimes contra a humanidade. Khan ficou no centro das atenções quando pediu a detenção do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e do ex-ministro da Defesa Yoav Gallant pela guerra em Gaza, assim como de vários membros do Hamas. Em represália, os Estados Unidos lhe impuseram sanções econômicas e proibiram sua entrada em território americano.
Rede Jovem Pan. Você ouviu na Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Jovem Pan. Jovem Pan Brasil. Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica San Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica San Joanense, desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112. Centro. WhatsApp 19 999 07 2100.
Jovem Pan. Metal Rio Ferro e Aço. A melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp 19-3633-6209, em São João.
Jovem Pan. Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DR. E Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Esta é a Pan. Depois do sucesso do Recanto da Serra, mais esta ótima oportunidade em São João. Recanto da Serra 2. São lotes a partir de 250 metros quadrados, completa infraestrutura e financiamento próprio em até 120 meses. Mas são poucos lotes. Consulte o seu corretor e garanta já o seu. Obras iniciadas. Realização Sequoia Urbanismo.
Jovem Pan. Terra Rara Festival.
Eu sou Vanessa da Mata.
Eu, Nando Reis.
É, mas é o seguinte, é eu mesmo, John.
Eu sou o JP.
É Buda, gente.
E eu sou Chico Chico. Bora! 12 de setembro, Poços de Caldas.
Ingressos no terrararafestival.com. Segue a gente no @ Terra Rara Festival.
Terra Rara Festival.
Esta é a Jovem Pan.
95,9.
Academia Oficina do Corpo. Há mais de 30 anos inovando no cuidado de você e sua família. Seu corpo no lugar certo. Natação baby e adulto. Hidroginástica. Hidroterapia. Musculação. Personal com sala exclusiva. Pilates. Alongamento. Ginástica olímpica. Fisioterapia. Reabilitação pós-operatório. E agora com treinamento funcional. Todas as segundas e quartas-feiras às 18h30. Academia Oficina do Corpo. Excelência em Academia. Avenida Durval Nicolau 775. Fone WhatsApp 99253-2665.
Jovem Pan.
A número 1 no Brasil.
Back to the hits.
O melhor do rock. E o melhor do pop. Começa agora na Jovem Pan. Rock and Pop. Jovem Pan.
Muito bem, muito bom dia para você ligado na Pan em qualquer lugar desse imenso Brasil. Muito bom estar contigo aqui em mais uma manhã. Hoje, 25 de julho, estamos no inverno brasileiro, ano 2026. O tempo está voando, a Copa do Mundo já acabou. O Brasil não ganhou, o sonho acabou. Ainda não, né? Vamos aguardar um pouquinho mais. Brasil Hexa, você sabe do que, né? Não ganhou, amigo. Fazer o que? Vamos em frente. Mas esse som que eu vou rolar aqui para abrir o Rock Pop, justamente, tocou muito na as arquibancadas no México, nos Estados Unidos, no Canadá, na Copa do Mundo.
O melhor do rock e o melhor do pop. Rock and Pop.
E é um som justamente de 1986, quando rolou aquela Copa no México. Será que o Brasil também não ganhou? Bon Jovi, muito Bon Jovi, pra começar amanhã, Living on a Prayer, vivendo em oração. Então vamos juntos aqui na Manhã da Pan. Bom dia!
You
Talking Pop, Jovem Pan.
Funny how I find myself in love.
Robert Smith, a banda The Cure, meninos não choram, então boys don't cry, não adianta chorar. Rolou ainda No Doubt, com It's My Life, e abrimos com Bon Jovi, falei da Copa do Mundo, né? Jogos memoráveis, injustiças inaceitáveis, mas já foi. Bola pra frente, vamos continuar ligado na PAN e curtindo o sabadão, bom fim de semana aqui na número 1 do Brasil.
Rock and Pop, Jovem Pan.
Você, eu dançaria tango no teto, eu limparia os trilhos do metrô, eu iria a pé do Rio a Salvador. Eu aceitaria, como é? Você, eu deixaria de beber. Por você, eu ficaria rico um mês. Eu dormiria de meia pra virar burguês. Eu mudaria até o meu nome. Eu viveria em greve de fome. Desejaria todo dia a mesma mulher. Por você, por você, por você, por você, conseguiria até ficar alegre, pintaria todo o céu de vermelho. Eu teria mais herdeiros que um coelho. Eu aceitaria a vida como ela é. Viajaria abraço pro inferno. Tomaria banho gelado no inverno.
Thank you.
Ouça agora mais um clássico da Pan.
Clássico. Quem viveu os anos 80 sabe, é um hino. Simple Minds na Pan, na número 1 do Brasil. Don't You Forget About Me, ainda rolou também Sixpence None the Richer com Kiss Me. Sugestiva, né, na manhã. E Barão Vermelho, por você. Faria de tudo, vamos pro break bem rápido e voltamos já com muito mais aqui na número 1 na Pan.
O melhor do rock. E o melhor do pop. Rock and Pop.
Jovem Pan Brasil.
Tem oportunidade que vale a pena conhecer de perto. E essa é uma delas. Na Kento Nissan, o Nissan Kite Sense 2026 está a partir de R$ 119.990, com taxa zero em até 36 vezes. Um SUV que chega completo, com rodas aro 17, câmera de ré, sensor de estacionamento e 6 airbags para trazer ainda mais segurança em cada viagem. Vem para Kento e faça um test drive. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mojimirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Esta é a Jovem Pan.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica São Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica São Joanense, desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro. WhatsApp 19 99907 2100.
A melhor rádio Jovem Pan.
Vem pro King Park viver a aventura. A vida é mais bonita lá do alto, nas alturas.
O
King Park Adventure está aberto todo final de semana e feriado. E para saber da nossa programação, corre no Instagram, @KingParkAdventure.
Grupo PW tem os melhores postos com bandeira Petrobras de São João da Boa Vista. Alto Posto Serra da Mantiqueira, na Rua General Osório 370, com descontos promocionais todas as sextas-feiras. E Alto Posto 14 de Julho, na Rua 14 de Julho 732, com descontos promocionais todos os domingos. E agora, temos Lava Rápida em funcionamento. E para quem tem cadastro Fidelidade, tem desconto todos os dias.
Você está na Jovem Pan.
95,9.
Cafeteria Havana. Te faz Dulce. Durval Nicolau 698. Aberto das 9 às 19 horas.
Chegou a novidade que você esperava. A Toque Botânico agora tem loja oficial online. Isso mesmo, seus produtos favoritos estão a apenas um clique de distância. Quer praticidade e cabelos incríveis? Experimente a linha Ceramidas Toque Botânico, que garante reconstrução, força e brilho radiante para os seus fios. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja e receba seus produtos direto em sua casa. Toque Botânico, naturalmente mais beleza.
Academia Oficina do Corpo, há mais de...